Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Voltamos para esse terceiro e último bloco de uma intensa pesquisa. Gente, dá para pesquisar muito mais. Aqui eu só trago, acho que, pinceladas. Tá, esquece. Bom, com o pessoal do intervalo no Instagram, pessoal, eu dei mais umas informaçõezinhas de contexto de São Paulo, como as coisas foram evoluindo lá para 2009, né, com 120 mil pessoas aos domingos. Atualmente, São Paulo, então, concluindo aqui com o pessoal de São Paulo, né, no Instagram, falando sobre São Paulo. Atualmente, eu tenho a Paulista Viva e tenho o Minhocão, né, que é aos domingos também abre para o uso das pessoas de forma livre e recreativa, tem apresentações, usam skate, patins, enfim, passeio com animais. É quando a cidade se torna mais palpável, mais abraçável por quem mora nela. É muito importante esses projetos para quem mora nessas cidades, para uma interação social, para a saúde das pessoas, social e coletiva, enfim. Só para quem não sabe, 2015, foi isso? Quando que foi? Foi em 2000 e... Quando que a Paulista, né, ganhou toda aquela infraestrutura? 2016. Então, o prefeito em exercício em 2016, que é o atual ministro da Fazenda, né, que é o Fernando Haddad, publicou, então, no Diário Oficial de São Paulo, o decreto que oficializava a abertura da Avenida Paulista como espaço de lazer aos domingos e feriados. E esse é um dos símbolos da cidade. A avenida ficou, então, restrita aos veículos das 10 da manhã às 7 horas da noite. Gente, eu estava lá esses dias e eu senti muito que não era até mais tarde. A cidade muda completamente às 19h30, por exemplo, que é quando ainda as pessoas estão saindo da rua, mas está todo mundo na rua, na Paulista, porque é tão gostoso, quando abre o trânsito, aí, é claro, as pessoas, né, saem das ruas e vão para as calçadas, daí tem muita vida nas calçadas. Então, pensa, é um espaço comercial que está vivo no domingo, à noite. Então, palmas para um projeto como esse, que mantém a cidade viva em todos os seus momentos, tá? E aí, essa é a história de São Paulo. Em Curitiba, a gente teve, então, em 2011, uma iniciativa frustrante e frustrada de 4 quilômetros de ciclofaixa de lazer, apenas um domingo por mês, com dinheiro gasto de tinta vermelha pintado na pista, no lado direito. Não, no lado esquerdo, que era para estar no lado direito, segundo o CTB. Agora, o Fernando vem me contar aqui nos últimos minutos do programa.
Eu vou falar não muito rápido, mas ligeiro. Será que está pegando o que eu estou falando? Então, essa ciclofaixa domingueira que o Dutra fez, ele fez depois de conversar com os ciclistas. Ele queria fazer uma ciclofaixa e queria uma ideia dos ciclistas. Eu me lembro que o Beloto estava junto na reunião e a gente falou.
Coordenador de ciclovida da Federal.
A gente falou para o Dutra se poderia fazer uma ciclofaixa que ligasse os trechos de ciclovia existentes em Curitiba. E com eles você aumentaria a malha cicloviária, né, de forma enorme, assim, né, ficaria grande. E depois de um tempo, eles
deram feedback nenhum.
Não, eles executaram essa faixa domingueira e fizeram um grande alarme, né? Todos os Clear Channels estavam. Curitiba tem ciclofaixa aos domingos.
Aos domingos, não, no domingo por mês, né?
É, o domingo por mês, né? No centro da cidade. E aí os ciclistas fizeram uma grande manifestação, combinaram que eles não, na inauguração, não pedalariam na ciclofaixa, mas sim fora dela. Então tem uma célebre foto do.
Eu encontrei várias fotos do Feiges e do Doug no canal do cicloativismo.
Mas tem aquela foto do.
Feiges.
Ele provou.
Leprevô?
Não, do. Tirou as fotos lá do curso de mecânica da escola da Sara.
Ah, sim, o Gil.
Gil Camargo.
Gil Camargo, é.
Gilson Camargo, que fez a foto do prédio dele, que ele é ali do.
Ah, essa foto é o que eu tenho na minha memória.
É. Ali do geral, Escola Inter.
Sim.
Ele mora ali em cima e lá ele tirou uma foto de todos os ciclistas andando fora da ciclofaixa domingueira e somente um ciclista andando ali, né?
Não, foi uma ciclofaixa completamente equivocada, colocada num lugar onde não tinha nem começo. Aliás, ela tinha começo e fim num trajeto muito curto. A pessoa até chegar lá tinha que trabalhar com uma certa, enfim, né, avulsa na cidade. Tinha trechos ali. Foi nesse trecho que também teve esse equívoco de ela ter previsão de 1,5 metro e depois ela ficou 75. Essa foi no Marechal depois, né? Tá.
Mas o Dutti, depois dessa ciclofaixa domingueira, ele ganhou o prêmio. O prêmio de Muy Amigo da Bicicleta.
Muy Amigo.
Foi dado para ele quando ele estava inaugurando uma obra aqui na Praça Santos Andrade.
Porque na inauguração dessa ciclofaixa ele não foi. Ele não foi. É, tem vários links aqui que eu coloquei, ó, de pesquisa, mostrando que nas entrevistas, quando ele era perguntado sobre a ciclofaixa, ele falava que era uma questão do IPUC, que ele ia perguntar para o IPUC o que aconteceu. E é claro que, assim, a questão foi, gastou-se dinheiro, pode ser, eu não consegui levantar qual foi o valor, mas em pintar uma parte do asfalto de vermelho, algo que não é permanente, né, para uma coisa, uma vez por mês, no domingo, de uma certa hora a outra hora, não oferecendo segurança para chegar até lá, enfim. Então, a questão ali foi...
E a campanha publicitária foi muito grande.
Foi muito grande, né?
Rádio, TV, todos os Clear Channel, posters, falando que Curitiba tinha ciclofaixa de lazer.
Depois, ela foi... ela se manteve ainda propondo... Então, assim, na prefeitura, ali no site da prefeitura, diz que 7 mil pessoas usavam. É, tinha uma projeção de que em 2012 ela ainda chegasse como ciclofaixa de lazer até o Parque Barigui, somando 14 quilômetros. Ela tinha 4 para a proposta, era 14 quilômetros. A gente não pode esquecer, às vezes, que são as promessas que nos fazem continuar acreditando, ou que, inclusive, é uma estratégia de fazer com que o movimento de reivindicação se desmobilize, né? Então, são promessas que contam na história. Mas aí a gente olha e fala assim, nossa, mas não tinha proposta, não tinha desenho, não tinha orçamento e a coisa não vingou. Então, a gente esquece das promessas, mas na hora impacta bastante. É, isso tudo foi proposto junto com a SMELG, né? Secretaria de Esporte e Lazer. É esse o tema, eu queria até lembrar direitinho, até anotei aqui, estou sempre falando. A SMELG é... Perdão aqui a demora. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. É isso mesmo. Minha dúvida era onde estava o Jota. E aí, o IPUC, que é o Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbano, de Pesquisa e de Planejamento Urbano de Curitiba. Então, a gente está falando aí de uma articulação de alguns órgãos que todos se equivocaram porque não entendiam e não entendem, talvez até hoje, que a bicicleta é um veículo de deslocamento, de transporte cotidiano, diário, a qualquer hora. É um veículo, é uma ferramenta, é um instrumento de acesso à cidade, de chegada ao seu trabalho, ao seu estudo, que famílias usam, crianças usam, sim. A maravilha disso tudo é que é o brinquedo que você acompanha pro resto da vida. Você não precisa deixar de crescer para continuar brincando. É o jeito que o Fernando fala da bicicleta. Então, só falta a gestão pública entender conceitos atuais sobre por que que a bicicleta é uma ferramenta de acesso à cidade e como ela deve ser aplicada e estimulada de forma articulada com os outros setores. Então, a gente teve depois, caiu esse projeto, que propunha, então, a ciclofaixa de lazer na Marechal, ali no centro da cidade, gastava lá cerca de 30% do orçamento da secretaria, não sei quanto isso valeria, mas em 2013, essa proposta voltou, então, numa outra gestão, na gestão do Gustavo Fruit, que estava propondo, então, a ciclofaixa de lazer na Avenida Cândido de Abreu. Importante que seja mesmo numa faixa, numa rua central, popular, grande da cidade, né, que seja emblemática na cidade. E ali ela começou. Depois, em 2015, ela continuou com o apoio da Caixa Econômica Federal. Tinha cerca de 20 monitores auxiliando os ciclistas na época das transições, né, dos cruzamentos. E estamos aqui voando com o tempo. Então, em 2015, esse foi o último ano que eu saiba aqui. Falta confirmar isso direitinho. Quem quiser e puder, por favor, me corrija se eu estiver errado. Em 2015 foi o último ano que a gente teve a ciclofaixa de lazer na Cândido de Abreu. Daí, dessa vez, todos os domingos do mês, né, todos os domingos no mês, com as pessoas usando também para passear com seus pets, para usar com skate, com patins e tal. E era realmente muito legal. Aí, na página do Dog, do cicloativismo, aí também dei uma pesquisada lá, daí tinha ciclo lazer, aí tinha uma foto assim de várias crianças, daí ciclo lazer ampliado, que chegava até a feirinha do Largo da Ordem no domingo, fazendo com que as pessoas tivessem uma funcionalidade com o uso dessa bicicleta, recreativo também, que a gente está falando de domingo, mas, enfim. Então, o ciclo faixa de lazer tinha também eventos, assim, que aproveitavam esse domingo com propostas mil, né? Multimodais, recreativas para todas as famílias. Dia dos pais, as pessoas usando. Em dia de chuva, o pessoal usando. Em dia de sol, com certeza, muita gente usando. Daí tinha a apresentação do pessoal fazendo manobra. Como é que era mesmo? Daí tinha um pessoal aqui fazendo wheeling, que eu acho que é o pessoal ficar de pé só em cima de uma roda. Perdão aí se eu estou equivocada com esse nome. Enfim, então a ciclofaixa de lazer virou esse palco de possibilidades de ocupação da cidade de forma criativa. Dia das Crianças, com atividades para as crianças. O Pedala Bicho, que rolou lá, uma pedalada em prol da causa animal. Então, você vê, a partir do momento que a gente abre espaço, a arena da cidade abarca outras iniciativas. Então, fica aqui uma vontade de continuar esse debate com todos e todas aqui. Quem gostou, compartilha, divulga, conta pra gente o que achou. Aron, então, agora vai ter a atenção que merece. Obrigada a vocês todos que acompanharam o programa. Quarta-feira tem mais, o assunto está cada vez melhor. A gente vai estar falando com o pessoal da Ciclocidade, né, uma organização grande referência também para a gente, mais uma vez, em São Paulo. E em breve, pessoal, vai estar rolando a Feira Mundo Bike. Terceira edição da Feira Mundo Bike, única feira do setor na região sul. A gente vai fazer uma entrevista com os organizadores. Fica aí, até a próxima quarta-feira. A luz já acabou, o pessoal tá aqui se despedindo. Tchau, muito obrigada. Obrigada para vocês. Compartilha, manda recado, comentários, a gente adora. Obrigada.
E este foi o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/pedaleira.